Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são as principais notícias do dia no UOL News. O MPF denunciou hoje mais 150 pessoas envolvidas nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Agora o total de denunciados chega a 254. Os alvos da ação são acusados de associação criminosa, incitação ao crime. Além de pedir a condenação, o órgão solicita que os envolvidos sejam condenados ao pagamento de indenização. Os denunciados estão presos em unidades do sistema prisional do Distrito Federal. Alberto Bombig fala sobre esse assunto.
Um ponto do relatório dele que é bastante importante destacar também, a parte que fala da polícia do Distrito Federal. O relatório ele me parece bastante rico de informações sobre como a polícia do Distrito Federal, que deveria, né, subordinada ao Anderson Torres, que deveria proteger a Praça dos Três Poderes, ela teve quebra de hierarquia, ela estava faltando comandante, enfim, em linhas gerais, como ela, de uma maneira geral, fez corpo mole aí para que aquele show de horrores pudesse ter acontecido e chocado aí todos os democratas brasileiros e o mundo todo, né? É um relatório que, até pelo tempo em que ele foi feito, pode não ser o mais completo de todos, né? Acho que aí as investigações têm que avançar, os inquéritos estão abertos, mas ele chama atenção por esses detalhes da estrutura do acampamento golpista e também pela questão de como a polícia do Distrito Federal, e aí o que mostra, o que implica o Anderson Torres, né, que é ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, deixou o troço correr solto, né? Não cumpriu a sua função, diferentemente dos bravos policiais legislativos e judiciários que ficaram lá acantoados pelos golpistas e conseguiram ainda evitar coisas piores. Então, tem que se responsabilizar muito e acender esse alerta para as forças policiais, né? O Léo Sakamoto falou bastante agora da questão das Forças Armadas, principalmente do Exército, na verdade, né? Mas o que aconteceu também é um alerta para as relações que os governos têm que manter com as polícias militares, né? As polícias militares ainda muito, muito sensíveis ao apelo do discurso conservador, autoritário, bolsonarista, né? E como a gente ainda tem um país ainda conflagrado, é óbvio que a gente torce para que os ânimos se arrefeçam, mas nós não sabemos, podemos ter manifestações daqui a meses em outras cidades, outras capitais, e vamos depender sempre das polícias militares para fazer essa segurança das instituições e tudo mais. Então fica um alerta também, é bom dar uma olhada nesse relatório sobre a parte da polícia do Distrito Federal.
O novo comandante do Exército, Tomás Paiva, disse ao presidente Lula que as investigações em curso sobre a participação de militares nos atos golpistas vão avançar. Os dois se reuniram com a presença do ministro da Defesa, José Múcio. Segundo a Folha de São Paulo, Tomás pediu a Lula que confie nele e lhe dê tempo para fazer construções para pacificar a relação do governo com o Exército. Sobre isso, fala Leonardo Sakamoto.
Os golpistas montaram um verdadeiro parque de diversões na frente do Exército. É interessante que você vai ler tanto o relatório do interventor federal Ricardo Capelli, entregue ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, né, um relatório final da intervenção sobre o que aconteceu no dia 8, quanto as denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal, né, por um grupo dentro da Procuradoria-Geral da República, quando relacionada aos atos golpistas, em ambos os casos, né, eles ficam surpresos quanto à estrutura oferecida aos golpistas, né? Olha, se Orlando, na Flórida, né, virou destino de famílias do mundo inteiro interessadas em ir à Disney para ver o Mickey, né? Brasília não deixou por menos, né? Por mais de 2 meses, a capital federal contou com um centro de diversões golpista cheio de patetas em frente ao quartel-general do Exército, né? O primeiro parque temático antidemocrático do planeta. E aí você vai falar assim, ah, você não está exagerando? Não, eu vou até ler as coisas que estão presentes nos relatórios para vocês entenderem. Ó, tinha sala para teatro de fantoches, tinha local para realização de massagistas, áreas de descanso, áreas de relaxamento, lanchonetes, refeitórios, postos de atendimento médico, serviço de transfer, banheiro, geradores para não deixar a peteca cair, claro, área de carregamento de aparelhos celulares, de notebooks, essas coisas, e a segurança militar paga com dinheiro público. Afinal de contas, os soldados, né, o quartel-general do Exército, não deixou ninguém tocar no acampamento golpista, né? E agora o interessante, você vai perguntar, poxa, mas são parques de diversões, qual que eram os brinquedos, o que que era a diversão oferecida? Olha, as diversões que os golpistas usaram o parquinho como base para botar fogo em carro e em ônibus em Brasília no dia 12, atacar a sede da Polícia Federal com pedras, plantar uma bomba, montar e plantar uma bomba. A bomba foi montada no acampamento e plantar uma bomba num caminhão de combustível a caminho do aeroporto de Brasília no dia 24, véspera de Natal. E, é claro, reunir todo mundo e de lá e destruir as sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro, né? Foi, infelizmente, esse parquinho de diversões, como eu falei, ele teve o apoio do Exército. Isso, inclusive, foi colocado, né, no, o interventor, ele cita isso, ele tentou focar o trabalho dele na Polícia Militar do Distrito Federal, porém, ele cita, ele fala da dificuldade de desmantelar, e é claro que no dia 8 de janeiro eles não conseguiram desmantelar o acampamento, esse parquinho de diversões, exatamente porque alguns dos seus frequentadores ilustres foram protegidos pelo comando do exército, né? Então, infelizmente, Diego, é uma coisa que é um parque de diversões que a maioria dos brasileiros não achou graça nenhuma com isso, mas que foi financiado por muita gente.
A governadora em exercício do DF, Celina Leão, defendeu hoje que a federalização da segurança pública do Distrito Federal não é o caminho para assegurar a proteção de prédios dos três poderes. O colunista Leonardo Sakamoto comenta o tema.
Acho que o Distrito Federal teria que, na verdade, provar que isso não seria, não aconteceria novamente, né? Caso contrário, faz sentido você ter uma força em que, claro, fique com o DF, mas que parte do comando seja distribuído com o governo federal. Lembrando que o Distrito Federal recebe bilhões de reais das outras unidades federativas, do resto do país, de repasses, exatamente para manter a segurança pública da esplanada dos ministérios, exatamente para manter a segurança pública dos órgãos federais.
O colunista Alberto Bombig também fala sobre esse assunto.
Análise da notícia, a gente debatemos ele bem a quente, né? Tinha acabado de sair o plano, e o nosso colega, o Toledo, Zé Roberto Toledo, ele fez uma análise que eu achei bastante boa ali, né? Primeiro das dificuldades, né? De se criar, né? Você vai, na verdade, você vai abrir cargo público, né? Ele apontou uma coisa que eu acho muito interessante, né? Para ela conter algo como que aconteceu no dia 8, você tem que ter um contingente grande, né? Um contingente, no mínimo, ele falou com especialistas ali, no mínimo, de 5 a 6 mil policiais por baixo para poder conter. E como é que vão ser esses policiais, né? Eles vão ficar sempre mobilizados, eles vão ser emprestados de outras forças, né? Já temos força policial demais no Brasil. Será que vale a pena criar mais uma? Força de segurança? Vão ser civis, né? Me parece que no projeto eles seriam civis, não seriam militares. Mas, enfim, você tem que ter uma margem fiscal também, porque tem que ter salário. Eu entendo que aquela ideia, que ela parece muito boa na teoria e difícil de ser colocada na prática. Não que ela parece muito boa, ela tem um apelo, né? Ela é de fácil compreensão. Quando você fala, não, vamos criar aqui uma guarda nacional, ela protege a parte dos poderes, protege tudo mais. Pô, que ideia interessante, né? Vamos criar. E para criar, né? E para criar. Então, eu acho que se a proposta do Flávio Dino se aprofundar um pouco mais, né, detalhar melhor como vai ser feito isso, né? E tem que ter um jogo de forças para você aprovar uma proposta como essa. Isso não é simples, né? Isso não é simples. Eu entendo, na verdade, que foi mais uma resposta política que o Flávio Dino deu ontem. Algumas coisas ali eu acho que são de mais fácil implementação. Não sou daqueles que acha que levantar o debate de cobrar as plataformas pela veiculação de conteúdos de fake news é censura, porque senão tudo que se coloca nesse sentido, ah, não, é censura. Censura é muito perigoso, a liberdade de expressão ela é sagrada, ela tem que ser mantida, mas o debate não vai matar ninguém, né? Eu acho que esse ponto é interessante. E a parte que me tocou mais é de você criar, endurecer penas, endurecer leis para os financiadores, né? Para quem banca esse tipo de coisa, né? Proibir de disputar licitação, proibir de ter negócio com o governo, bloquear bens, né? Toda essa parte que também está com o Ministério da Justiça. Eu entendo que a criação da guarda vai ser o ponto mais complexo.
Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. UOL.